emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, o nosso ouvinte, o nosso espectador aqui da Jovem Pan. Tudo certo? Tudo bem com você? Queria te pedir licença para entrar no seu carro, para entrar na sua casa agora, porque nesse exato momento começa mais um 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan, aquele programa com três visões diferentes sobre os principais fatos políticos do dia de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020, o ano acabando, acho que é antepenúltima ou penúltima semana do ano, se as minhas contas não estão equivocadas aqui, o 2020 está acabando, mas a gente irá com vocês até às 6 horas da tarde por aqui, e junto comigo estão os nossos comentaristas, e hoje temos um convidado especial aqui, um comentarista convidado especial, ele que faz comigo o Morning Show de manhã, Adrilli Jorge, tudo bom?
Tudo bom, Paulo Matias, como vai? Para onde vai a vida?
Vamos nessa então, seja muito bem-vindo, Adrilli, vamos
nessa.
Bom dia,
Diogo, então. Bom dia, Thaís, um prazer estar com vocês.
Bom dia não, boa tarde, já estamos no
é
boa
tarde.
É o Morning
Show, me coloca condicionado.
Thaís Oyama, boa tarde, querida.
Boa tarde, Paulo, contente de ter o Adrilli com a gente hoje, seja bem-vindo, Adrilli, como sempre. Oi, Diogo, boa tarde, audiência.
Diogo Schelp, tudo certo?
Tudo certo, grande Paulo Matias, um abraço para você, para a Thaís e para o Adrilli. Bem-vindo, Adrilli.
Obrigado. Valeu, querido. Diogo. Vamos nessa então, Adrilli, Thaís, Diogo, Chau, preparados? Vamos então aos destaques desta sexta-feira. Diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, enviou diretamente ao senador Flávio Bolsonaro dois relatórios produzidos de forma clandestina. Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pauta medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até dezembro, incluindo nela o pagamento do 13º do Bolsa Família em 2020. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão preventiva de Oswaldo Eustáquio. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui do programa respondendo a pergunta do dia. Carmen Lúcia agiu bem ao determinar que a PGR investigue a ABIN? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, aquele número conhecido de vocês, 119-3117-0620, repetindo aqui, 119-3117-0620. E lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar, a nossa hashtag é muito fácil, é a hashtag 3 em 1. 5 horas da tarde e 3 minutos, o 3 em 1 desta sexta-feira está no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então, começando a nossa pauta, iniciando por aqui o nosso programa, porque reportagem da revista Cruzoé informa que o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, enviou diretamente ao senador Flávio Bolsonaro dois relatórios produzidos de forma clandestina. Na última semana, a revista Época revelou que esses relatórios tinham o objetivo de orientar a defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro na tentativa de anular as investigações do caso das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A advogada do senador, Luciana Pires, disse à revista Época, inclusive, que as orientações vindas de Ramagem estavam fora do alcance da defesa por envolverem ações do executivo, como a demissão de servidores. Abro aspas para ela. Não fiz nada. Não vou fazer nada do que ele está sugerindo. Vou fazer o quê? Não está no meu escopo. Tem coisa que eu não tenho controle. Hoje, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue a suposta produção de relatórios. Segundo Carmen Lúcia, os fatos narrados podem configurar atos penal e administrativamente relevantes, como prevaricação, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional, crime de responsabilidade e improbidade administrativa. Vamos nessa, então, conversar com os nossos comentaristas? Você começa, então, Thaís Oyama.
Ok, Paulo. Então, só para fazer uma breve recapitulação, você já adiantou tudo, mas eu queria lembrar que, na semana passada, a revista Época revelou que a ABIMA do relatórios para as advogadas do Flávio Bolsonaro com essa finalidade, ajudar o senador a se livrar das malhas da justiça, né, fazendo o quê? Anulando a ação da rachadinha. Então, eles diziam, o argumento é de que as investigações incluíam dados fiscais que teriam sido acessados ilegalmente, dados fiscais do senador Flávio Bolsonaro, que teriam sido acessados ilegalmente. Então, por isso, a ação poderia ser anulada. A ABIM orientando as advogadas do Flávio Bolsonaro a como conseguir essa anulação. Aí, o que aconteceu? Lembrando que a própria defesa do Flávio Bolsonaro confirmou que os relatórios tinham sido recebidos por ela e que tinham vindo da ABIM. Mesmo assim, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional que manda na ABIM, a qual a ABIM está subordinada, negou que aqueles relatórios estivessem produzidos na ABIM. Muito bem. Aí o que acontece? Na edição desta semana, a mesma revista Época traz uma entrevista em que a advogada do Flávio Bolsonaro não só reitera o que ela já havia dito, que sim, recebeu os relatórios, sim, os relatórios vieram da ABIM. Não só isso, ela diz que os relatórios vieram do diretor da ABIM, do Alexandre Ramagem. E no mesmo dia de hoje, a revista Cruzoé, endossando a reportagem da Época, publicou que os relatórios que a ABIM teria feito para ajudar o filho do presidente Bolsonaro foram entregues pelo delegado Alexandre Ramagem ao próprio Flávio Bolsonaro e à defesa do Flávio Bolsonaro. E mais, a revista Cruzoé ainda falou que esses relatórios foram produzidos por uma célula dentro da ABIM, uma espécie de ABIM do B, como chamou a revista, e que funcionava lá dentro da ABIM para produzir coisas a pedido do governo Bolsonaro. Ou seja, seria uma instituição clandestina dentro de uma instituição legal. Eu queria lembrar uma coisa importante, que esse sonho da ABIM paralela, né, ou de uma ABIM que presta serviços ao governo Bolsonaro, isso é um sonho antigo. Era um projeto do Carlos Bolsonaro, o filho do 02 do presidente, lá atrás, lá no governo de transição, ainda quando estava em dezembro de 2018, que tinha a transição entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro chegou a montar uma equipe que faria, que comporia essa ABIM paralela. Essa equipe era formada por 3 policiais federais e comandada por quem? Pelo Alexandre Ramagem, que daquela época já era amigo dos Bolsonaro. Ele trabalhou na escolta do presidente Bolsonaro, do então candidato Bolsonaro, depois da facada. Então, Alexandre Ramagem já era amigão do clã Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro queria que ele, Alexandre Ramagem, chefiasse essa tal de ABIM paralela que ele queria montar. Só que aí entraram os generais e disseram que aquilo não ia dar certo, porque evidentemente era um atropelo institucional e teve um general, o general Valério Stumpf, que era então o ministro-chefe do GSI do governo Temer, chegou a dizer que aquilo não ia dar certo e que se o governo Bolsonaro levasse aquela ideia adiante, aquilo poderia dar inclusive em impeachment. Isso disse o general Valério Stumpf, hoje comandante militar do Sul. Aí aposentaram a ideia. Pois bem, aí vem agora essa ideia da BIM paralela, que era justamente o sonho do clã Bolsonaro naquela época. A ministra Carmen Lúcia viu a gravidade da coisa, o Planalto sabe da gravidade da coisa, só que o Planalto contava que esse caso poderia tomar o mesmo destino de tantos outros que foram parar na Procuradoria-Geral da República. que é chefiada pelo Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Só que essa decisão da ministra Carmen Lúcia de determinar que a Procuradoria-Geral da República investigue, sim, esse caso que já está sendo chamado de Abingate, essa decisão dá uma embaralhada aí na história e não vai deixar o procurador Augusto Aras agora com a possibilidade de simplesmente engavetar esse caso. Só que, para encerrar agora, pensa bem, Paulo, para você investigar um caso que envolve o presidente da República, porque envolve, sim, ele teve uma reunião anterior lá, envolve o filho mais velho do presidente da República, envolve um experiente delegado da Polícia Federal, que hoje é o chefe da ABIN, para investigar uma turma como essa, é preciso ter muita vontade de investigar, não é? Não é exatamente o que a gente tem visto, esse ímpeto de investigação no procurador Augusto Aras, nos assuntos que dizem respeito ao presidente da República. Então, eu queria deixar aqui a minha humilde sugestão para o Procurador-Geral da República, para que ele comece a investigação, determinando, por exemplo, ao Ministério Público que peça a quebra do sigilo telemático dos envolvidos, de modo que a gente possa ver, por exemplo, o que é que foi, quais foram os WhatsApps, que os últimos WhatsApps que o delegado Alexandre Ramagem andou passando para o senador Flávio Bolsonaro, muito seu amigo. Seria um bom começo para uma boa investigação de verdade.
Vai lá, Adriles.
Veja bem, fica a versão meio estapafúrdia e meio suspeita do próprio Ramagem, né, que teria sido uma espécie de conselheiro informal para além dos domínios da ABIN e que os próprios relatórios da ABIN não fariam parte exatamente da ABIN, mas de algumas pessoas para além da ABIN, dentro da própria ABIN, uma coisa completamente sem nexo, né? Seria algo informal? Provavelmente não. Há suspeita gravíssima de aparelhamento de um órgão federal, de um órgão de inteligência federal, para, de alguma forma, ou de toda forma, proteger o filho do presidente. Se há participação efetiva do presidente, é muito difícil de esclarecer isso, porque o presidente sempre colocou o Ramagem na linha exatamente de alguma pessoa próxima dele, fez parte da sua escolta pessoal. Então, essas coisas de parceria privada com coisa pública é uma coisa que aquela que o bom Sérgio Buarque de Holanda sempre falou, né? Aquela coisa do público e o privado brasileiro que se confundem. Fica a certeza, uma certeza, em que pese o fato digno do presidente e do governo Bolsonaro não ter uma denúncia direta de corrupção em suas entranhas, tem a certeza quase que cabal de que Flávio Bolsonaro praticou a dita cuja rachadinha prática usual, que é de corrupção, tão de corrupção quanto o Caixa 2, em toda a Alerje, né? Fica essa sombra em cima do filho do presidente. Ah, por que só o filho do presidente? Porque ele é o filho do presidente. Porque também o presidente fez atos em seu governo que, de alguma forma, corroboram algum nível de suspeita de proteção ao seu próprio filho. Eu me lembro aqui do congelamento das investigações do COAF, de manifestações, de movimentações financeiras das quais o Flávio Bolsonaro fazia parte. A questão do juiz de garantia, para tirar das mãos do juiz do Rio de Janeiro de quem era desafeto do Bolsonaro. E uma série de outras coisas. Então, o Bolsonaro fica nesse dilema shakespeariano. Ele prometeu cortar na própria carne caso um filho seu fosse envolvido em um esquema de corrupção, e tudo indica que foi. E resta a suspeita de que nível de participação o Bolsonaro teria nessa implementação de uma ABIN informal. A ABIN nega peremptoriamente, não sei como é que ela vai se pronunciar hoje ou amanhã, que os relatórios eram completamente espúrios, inclusive não faziam jus a uma tecnicalidade da própria ABIN, né? Eu acho muito difícil envolver o presidente diretamente nisso, mas fica uma suspeita muito, mas muito grave, em cima de um órgão federal de inteligência, de alguma forma, ainda que subliminarmente, de uma maneira tergiversante, tenha ajudado o filho do presidente a se safar de uma denúncia de corrupção.
Diogo Schelp, seu comentário.
Pois é, Paulo, como a gente vê, né, a oposição passou boa parte de 2020 tentando achar um motivo para fazer impeachment do Bolsonaro, né? Ainda que não haja vontade política, e provavelmente não vai ter, porque principalmente agora que o presidente se aliou à velha política, né, que ele mesmo chamava de velha política, se aliou ali ao centrão fisiológico, mas um motivo começa a aparecer aí, né? O próprio Bolsonaro, a reação do Bolsonaro é muito significativa. Hoje, o Bolsonaro, num evento no Rio de Janeiro, fez um discurso inflamado contra a imprensa, ou seja, a mesma imprensa que trouxe essas informações sobre a Abin à tona, um discurso inflamado em que ele diz que a imprensa é contra a polícia, mais do que isso, que a imprensa brasileira é contra o povo. Toda a imprensa brasileira mente e é praticamente inimiga, ele usou a palavra inimiga do povo, né? Eu vi pessoalmente, de perto, essa reação do presidente na Arábia Saudita, no ano passado, quando fui acompanhar ali a visita do presidente à Arábia Saudita, e no momento em que ele estava lá, surgiram informações relacionadas também à família dele, e ele reagiu de uma forma muito destemperada naquele momento, muito parecida com a maneira como ele reagiu hoje. Para adicionar fatos aí que já foram mencionados pelos meus colegas, a gente pode lembrar também a reunião ministerial de 22 de abril, né, a famosa reunião ministerial, em que o presidente reclamou da segurança, entre aspas, né, reclamou da PF e reclamou da inteligência, reclamou da Abin especificamente. Né, ele reclamou que não estavam protegendo sua família, isso em vários momentos ali daquela reunião. E em um determinado momento ele disse também que tinha um sistema particular de inteligência que funcionava. Ele dizia, ainda bem que eu tenho esse sistema particular de inteligência. Né? E pouco tempo depois dessa reunião, ele nomeou o delegado Ramagem para dirigir a agência. Não me espantaria se em algum momento a investigação relacionada à, interferência, né, a suposta interferência do presidente na Polícia Federal, por causa dos interesses que ele tinha, principalmente por causa da superintendência da PF no Rio, não vai ter um ponto de contato também com essa nova investigação que terá que ser aberta em relação à Abin.
Perfeito. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou podemos seguir aqui com o nosso programa, com a nossa pauta? Que é Adriles, Thaís?
Eu já sei.
Por favor, Thaís, eu vejo que você quer falar.
Tá com... Saí do Diogo.
Agora sim, te escuto, por favor.
O Diogo lembrou que o presidente disse na reunião, a famosa, famigerada reunião do dia 22 de abril, que ele tinha um esquema de informação paralela. Depois ele perguntado, justificou, meu esquema são os sargentos, tenentes, o pessoal da polícia que eu conheço. Ele disse que era a isso que ele se referia. Mas eu agora me lembro, com essa fala do Diogo, que, por exemplo, o delegado Alexandre Ramagem, ele já estava atuando dentro do Palácio do Planalto desde o começo do governo, porque a tal da Abin paralela, que o Carlos Bolsonaro queria montar, como a gente disse, foi rejeitada, foi rechaçada, porque ela era inconstitucional, ela era ilegal e ela ia colocar o governo em maus lençóis. No entanto, o que aconteceu? O delegado Alexandre Ramagem, amigão do clã Bolsonaro, não ficou ao Deus dará. Ele foi alocado na Segov, na Secretaria de Governo, lá ainda na época que ela era comandada pelo general Santos Cruz. O delegado Alexandre Ramagem foi incluído, foi colocado lá, ganhou um DAS, não sei quanto, para trabalhar dentro da secretaria comandada, dentro do ministério comandado pelo general Santos Cruz. E o que, que ele fazia lá? Isso me foi dito pelo Palácio do Planalto. O que, que faz o delegado Ramagem? Ele faz checagem de currículos de pessoas que vão entrar no governo, de pessoas que já estão no governo, ou seja, era um trabalho muitíssimo parecido com esse que a Abin, a institucional Abin hoje, é encarregada de fazer, que é, bom, pelo menos a Abin legal, né? Ela é, sim, o órgão encarregado de evitar que, por exemplo, o governo contrate pessoas com currículos comprometidos ou que possam comprometer o governo. Bom, isso tudo então para falar. O delegado Alexandre Ramagem sempre esteve perto do presidente Bolsonaro e sempre esteve trabalhando nesse serviço, digamos, de inteligência.
Muito bem, Diogo, você quer completar alguma coisa ou podemos seguir?
Podemos seguir.
Então vamos nessa. Gente, olha só, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pautou para hoje a medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até dezembro, incluindo nela o pagamento do 13º do Bolsa Família em 2020. A ação é uma reação à acusação feita ontem em live pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado. O chefe do Executivo disse que Maia foi o responsável por travar a análise da MP que tratava do pagamento do 13º do Bolsa Família em 2020. Como não há fonte de financiamento definida para o projeto, o governo quer retirar o tema da pauta e diz que não há acordo com partidos para votar a MP. A preocupação da equipe econômica de Paulo Guedes é que a votação da MP abra brecha para uma eventual prorrogação do auxílio emergencial em 2021. E o governo terá de colocar a cara para dizer que não pode votar, trazendo desgaste político ao presidente Bolsonaro. Além disso, o Palácio do Planalto vê a atitude de Maia como um aceno à oposição para consolidar o apoio de partidos de esquerda ao seu candidato a presidente da Câmara. E aí, Adriles, auxílio emergencial 2021, teremos, não teremos, devemos ter, não devemos ter?
A gente pode ter desde que seja explicado de onde vem esse dinheiro. A gente está endividado até o pescoço. Há um sério risco de crime de responsabilidade fiscal da parte do governo. Eu acho que o Rodrigo Maia sabe disso. E o Rodrigo Maia segue a sua sanha, a sua epopeia de ressentimento em relação ao triste fato dele não ter conseguido perpetrar o golpe que o deixaria permanecente na reeleição ilegal, inconstitucional, à presidência do cargo. Até ontem o Rodrigo Maia, é bom lembrar, tentava se aproximar do Guedes, tentava se reaproximar do governo. No dia seguinte ao golpe frustrado, ele se transformou num ferrenho opositor, né? Que fala mal do governo, fala mal da atuação do Ministério da Saúde, que fala mal ostensivamente da falta de reformas que ele, Rodrigo Maia, ajudou também a ser leniente. É importante lembrar essas coisas. O Maia falou explicitamente que esse ano não daria para fazer nada a não ser salvar vidas em nome da medida profilática não cientificamente comprovada de isolamento. As vidas não foram salvas, o isolamento não foi comprovado como eficiente e as reformas que ele, Rodrigo Maia, também poderia ter ajudado a aprovar, reforma administrativa, reforma tributária, pautas como a prisão em segunda instância, foram todas engavetadas em nome dessa leniência do Congresso também. O governo fez tudo para acabar com o isolamento, mas não deu certo. Agora, é uma contradição extrema, né, do Rodrigo Maia, que coloca para si a virtude de ter ajudado a fazer a reforma da Previdência, chorou na época, ele fazer populismo fiscal com dinheiro público. Ele sabe que as contas não vão se sustentar, ou seja, que o governo está completamente endividado, que o Estado, a longo prazo endividado, provoca recessão, desemprego, falta de mercado de trabalho, falta de crescimento econômico, e aí ele impele o governo a dar um dinheiro que ele, Rodrigo Maia, sabe que não tem. Ou seja, além de tudo, ele faz esse tipo de populismo fiscal contra a reforma da Previdência, contra a austeridade fiscal que ele próprio, Rodrigo Maia, apoiava, em nome de uma politicagem. O Rodrigo Maia, quando sai da presidência, vai voltar para o limbo. Para não voltar para o limbo, ele quer exatamente o apoio da esquerda, que também agora se alinha, parece, por motivos escusos, que não é o caso de discutir aqui, que se alinha também à eleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Ou seja, o Arthur Maia faz populismo fiscal com dinheiro minguado que o Estado não tem para pagar algo que não pode ser resolvido, que poderia até ajudar o Bolsonaro a alargar sua popularidade, porque todo mundo sabe que a sua popularidade foi alargada pelo dinheiro, pelo maná, né, dos R$600 que ele deu à população na época da pandemia. E o Rodrigo Maia agora quer empurrar o país para um endividamento que pode ser fatal a longo prazo.
Fala, Diogo.
Olha, eu vejo essa briga do Maia com o Bolsonaro dentro do contexto da disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, né? O Bolsonaro tem um candidato, Rodrigo Maia deve indicar um sucessor, alguém para concorrer, para sucedê-lo. O que aconteceu foi o Bolsonaro fazendo uma declaração populista ali, tentando jogar nas costas do Maia a culpa pelo fim do 13º do Bolsa Família, algo que ele prometeu que seria permanente. Maia dobrou a aposta, ameaçou colocar essa MP em votação. A última informação que eu vi é que ele tinha retirado essa pauta da votação, mas serviu como recado, né? Ele diz, vou colocar uma votação que trata disso para obrigar, inclusive, os integrantes do governo, da equipe econômica, do Paulo Guedes e outros, a reconhecer nos bastidores de que Bolsonaro tinha feito uma declaração inverídica, de que não era verdade que isso estava nas costas do Congresso. E não só passou o recado, como passou duplamente o recado, porque antes ele chamou o presidente de mentiroso, como já foi dito. A minha impressão é que o Maia está demonstrando força, tentando demonstrar força para anunciar o seu candidato, que vai sucedê-lo, que poderá sucedê-lo na presidência da Câmara, mas o contexto não é o dos melhores para ele, né? Hoje teve essa notícia de que ele e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, estão brigados desde o dia em que o STF votou contra a possibilidade de reeleição para os dois. Alcolumbre e parte do DEM, o partido dos dois, acredita que Maia teve uma condução ruim nesse processo, que acabou atrapalhando o Alcolumbre, que teoricamente teria mais chances de conseguir esse direito. E Maia fica nessa situação difícil e provavelmente ali tentando atrair mais uma vez os votos da esquerda para o candidato que ele vier a indicar.
Thaís Oyama.
Paulo, eu acho que dessa história aí nenhum dos lados sai bem, muito pelo contrário, né? Então, vamos lá, veja bem, o presidente da República diz numa live que os beneficiários do Bolsa Família não vão ter o 13º, não vão receber o 13º do Bolsa Família por culpa do presidente da Câmara, que deixou uma medida provisória caducar. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Ou, vamos lá, talvez tenha sido um engano, de qualquer maneira isso não é verdade, né? E tanto não é verdade que no dia seguinte ao pronunciamento do presidente nessa live, ou seja, hoje, vieram a público o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que, não, veja bem, na verdade, o presidente da Câmara tem razão. Fomos nós, aqui do governo, que disseram que não havia dinheiro, não havia previsão para essa despesa, e, portanto, foi a gente que pediu para a base do governo trabalhar para não votar essa medida provisória que o presidente Bolsonaro disse que caducou por culpa do presidente da Câmara. Então, foi um vexame para o presidente, ele teve que ser desmentido pelos próprios auxiliares que tomaram essa iniciativa justamente para tentar remendar o estrago que o presidente Bolsonaro havia feito ao dizer isso, que é uma inverdade sabida. Bom, aí da parte do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, aí ele vai lá, eu até entendo que ele tenha ficado indignado, chamou o presidente de mentiroso e tal. Mas o que eu acho um absurdo, Paulo, é ele se achar no direito de retaliar uma calúnia que foi pessoal, retaliar com dinheiro público. Porque o que, que ele está dizendo? Está dizendo, ah, o presidente falou que a culpa é minha? Então tá, presidente, então eu vou colocar em votação, vou colocar em votação uma pauta que o senhor não quer, que é essa da prorrogação do auxílio emergencial e que também incluiria aí, de última hora, o pagamento desse 13º para o pessoal do Bolsa Família. Então, veja bem o absurdo, Paulo. Se o presidente da Câmara julgasse que a extensão, a prorrogação do auxílio emergencial era uma necessidade vital para o país e para os informais, para as pessoas que estão sem nada agora com a iminência do fim do pagamento do auxílio emergencial de R$300, se ele achasse que isso era importante, por que ele não colocou isso antes? Então, ficou muito claro, e ele insinuou isso na entrevista, que era, sim, uma retaliação. Agora, vai fazer retaliação com dinheiro público e vai fazer colocar em votação uma pauta tão fundamental como essa, tão cheia de controvérsias, porque o Rodrigo Maia sabe que isso seria, do ponto de vista econômico, uma bomba fiscal. Ele tem essa noção, ele tem essa dimensão. Então, ao fazer isso, ele julga que ele pode responder a uma acusação caluniosa, difamatória, vamos lá, do presidente Bolsonaro, a pessoa dele, Rodrigo Maia, com uma MP dessa dimensão. É um absurdo, eu acho que o presidente da Câmara se sai muito mal nessa, tão mal quanto o presidente Bolsonaro, e ainda ele vai carregar essa suspeita de, como lembrou o Diogo, de ter feito essa... Ele até parece que já retirou essa ideia de colocar em votação a prorrogação do auxílio emergencial. Mas ele levanta com isso a suspeita de que ele aventou colocar essa pauta agora em votação para fazer um aceno à esquerda, de quem ele depende muito para tentar eleger o sucessor dele na presidência da Câmara. E talvez, por coincidência, o PT, ou seja, a esquerda, ou a maior bancada de esquerda do Congresso, acaba de anunciar o apoio à candidatura que for indicada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Pode ter sido uma coincidência, pode não ter sido uma coincidência, mas o fato é que o Rodrigo Maia podia ter dormido sem essa.
Exatamente. Eu estou vendo que o Diogo e o Adriles estão pedindo aqui a palavra. Eu só queria fazer um complemento nessa fala da Thaís Oyama, porque realmente há poucos minutos aqui o PT, o PCdoB, o PSB e o PDT decidiram apoiar o candidato de Rodrigo Maia. Eu vou pedir ajuda dos nossos comentaristas na calculadora aqui, porque eu estou sem, porque... Ontem, quando nós estávamos discutindo essa questão da eleição da presidência da Câmara, nós tínhamos 193 votos para o Arthur Lira contra 158 para o Rodrigo Maia. E a esquerda representando aí 132 votos de deputados. Então, com esse anúncio, nós estamos falando aqui de PT, temos 54 deputados. PSB, temos 31 deputados. PCdoB, temos 9 deputados. E PDT, temos 28 deputados.
111.
111. Então, estamos falando aí de uma ampla maioria e uma virada, né, gente?
Caso todos os partidos de esquerda se aglutinem em torno...
É, enfim. Claro. Obviamente que é uma orientação PT, partidária, né? A gente não sabe ainda. Claro. Mas Adriles, em seguida, Diogo Schelp.
Não, o que a gente está percebendo, se a estratégia de Maia der certo, é que é uma estratégia em nome de um tipo de imposição de dinheiro público gasto, endividando mais o Estado, empurrando o Estado para um desajuste fiscal desastroso. O Maia entende de economia, ele está fazendo um cálculo mefistofélico contra a sua grande bandeira de austeridade fiscal que foi encampada na reforma da Previdência, que ele sozinho não fez, que foi encampada pelo próprio povo, que foi às ruas pedir exatamente para uma reforma da Previdência num dado momento de maturidade inigualável na história de nossa República, e que o Maia agora coloca tudo na sua sanha, volto a dizer, de ressentimento contra o Alcolumbre, contra o STF, contra o governo que impediu que ele desse o golpe de permanecer na presidência da Câmara. E para fazer exatamente essa sanha de ressentimento, sanha de vingança, de se colocar no poder, de eleger um próximo presidente da Câmara, ele não pensa duas vezes em jogar o governo, o Estado e as pessoas que são cidadãos do Estado em maus lençóis a longo e médio prazo, fazendo com que as contas públicas explodam. Aí é por essas coisas, por esse tipo de oportunismo, que você avalia o caráter de um político oportunista.
Muito bem, Diogo, e os mais cotados do grupo do Rodrigo Maia são os deputados Aguinaldo Ribeiro e o Baleia Rossi.
É, eu queria acrescentar uma informação ali que corrobora o que a Thaís falou, né, sobre essa tentativa do Maia, né, que pelo visto deu certo, de fazer um agrado ali ao PT e à esquerda, né? Ele se apresentou claramente como oposição do Bolsonaro, né, hoje, né, nas falas que ele fez, usando inclusive termos que a esquerda gosta muito de usar ao se referir aos apoiadores de Bolsonaro. O Maia usou a expressão bolsominions, né, para falar dos apoiadores de Bolsonaro, e também disse o seguinte, que ele continuará sendo um leal adversário do presidente da República. Acho que isso explica bastante o que aconteceu hoje e essa articulação toda.
É. Mais alguém?
Eu posso fazer,
Thaís?
Mais
por favor, por favor, para a gente encerrar e ir para o intervalo comercial, Thaís, vai lá.
Tá, você fez as contas já ou não ainda, Paulo? Já virou?
Já virou, sim.
193 a 158, sim. Deu
sim.
Quanto?
Não, virou porque aí você soma agora 158 aos 111 da esquerda, 9, nós teremos... 269 deputados contra 193 do Arthur Lira. Só que aí o que acontece, Thaís? Nós temos aqui alguns que vão estar fora dessa disputa. Por exemplo, o PSOL, muito dificilmente vai apoiar um dos dois, né? Partido Novo, que tem 8 deputados, deve lançar candidato. Podemos tem 10 deputados. Eu não sei se manifestou ainda. Acredito que já tenha se manifestado, né? Ou não, ainda não. Ainda não se manifestou o Podemos. Ainda não, está como indeciso aqui. Enfim. Mas é acirradíssima a disputa. Mas,
não, mas já deu. Por aí
uma larga,
conseguiu a maioria, né?
Uma
já,
larga vantagem.
São 513, 269, já passou, sim, da metade. O que vai acontecer agora é que o Arthur Lira vai continuar, vai intensificar a estratégia dele, que era atacar individualmente os parlamentares, né? Que é tentar conseguir o apoio individual dos parlamentares, dos deputados, e não o apoio dos partidos. É essa tática que ele vem aplicando. E mais que isso, né, Paulo? Esse negócio aí vai ser cara para a gente, porque o governo Bolsonaro já estava muito disposto a jogar pesadíssimo para seduzir parlamentares, incluindo com oferta de dois ministérios, pelo menos, o Ministério do Turismo e o Ministério da Cidadania, que é hoje ocupado pelo quase ex-ministro Onyx Lorenzoni. Esses dois ministérios já estavam aí na mesa de negociações e agora, por certo, outros ministérios virão, porque o governo vai ficar assistindo calado a essa vantagem do Rodrigo Maia. Ele vai jogar mais pesado, vai botar mais ministérios na roda e sabe Deus mais o quê. O fato é que quem vai pagar essa conta dessa vantagem somos nós.
É, e há muitas divisões nas legendas. Se tem uma coisa, né, Thaís? O voto é secreto. Então, seguiremos aí nessa indefinição durante bastante tempo, porque estamos no Brasil, né, minha gente? 5 horas e 34 minutos, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho, 3 em 1 está de volta aqui na Pan.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan, sexta-feira, lembrando sempre, né? Os motoristas hoje não podem circular até as 8 da noite no centro expandido da capital paulista. Os carros com finais de placas aí 9 e 0. Atenção, motorista, portanto. E já uma movimentação bem acima do normal em relação a esse novo normal, falando assim, da pandemia, né? Nós tínhamos aí na casa de 30, 40, já estamos com 67 quilômetros agora, com vias congestionadas em São Paulo, mapa bem maior de acordo com a CT. E a marginal do Rio Tietê, como sempre, né, concentra a maior lentidão no sentido Ayrton Senna, Castelo Branco, sentido da Zona Leste, desde a Ponte das Bandeiras até o viaduto, a Ponte Imigrante Nordestino. São quase 10 quilômetros agora, pista local quase a mesma lentidão, e a marginal Pinheiros também aparece aqui em terceiro lugar em relação à lentidão. Interlagos, Castelo, de Jaguaré até Eusébio Matoso, são 4.6 agora. A Tietê, pista central, Ayrton, Castelo Branco ainda, Cruzeiro até Tatuapé, 4.5. Nós temos no sentido oposto da Tietê, Castelo, Ayrton Senna, Rio Tamanduateí até a Ponte Júlio de Mesquita Neto, são 4 quilômetros. Vamos passar também rapidamente pelas estradas. Nesse momento eu posso informar aqui, Raposo Tavares, movimentação intensa, um acidente na região de Sorocaba, ali na região do 100, do quilômetro 100, portanto, da Raposo. Castelo Branco, temos agora um acidente também na região de Mairinque, no quilômetro 53, agora atenção motorista, sentido capital. Temos agora também outro acidente, sentido interior, né, no quilômetro 58, próximo também ali em Araçariguama, atenção motorista, portanto. Outro acidente na Castelo Branco, que coisa, hein? São 3 acidentes, 2 no sentido do interior, em São Roque, 53,6. Eu repito, ainda no sentido do interior da Castelo Branco, 54,5. Então, muito próximo, muito próximos os acidentes, então, ali na região da Castelo, no sentido interior. E quem está deixando a capital agora, encontra aí 4 quilômetros de lentidão. E já voltamos.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o 3 em 1. São 5h38 da tarde. E olha só, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje a prisão preventiva de Oswaldo Eustáquio. O blogueiro bolsonarista foi preso ontem por descumprir medidas cautelares determinadas pelo STF à época de sua primeira prisão no inquérito sobre financiamento e organização de atos antidemocráticos. Entre as medidas estão a proibição de deixar Brasília sem autorização judicial e de usar redes sociais. Desta vez, apesar da prisão domiciliar, a tornozeleira eletrônica apontou que ele se deslocou até o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves. Diogo Schelp.
Olha, não é preciso ser nenhum fã ou ter nenhum apreço por Oswaldo Eustáquio para achar toda a circunstância dessa investigação em relação a ele, principalmente da prisão dele, um tanto quanto estranha. A atual prisão é clara, o objeto que ele violou as regras da prisão domiciliar, né? Isso já tinha acontecido outra vez, se eu não me engano, em novembro, quando ele veio a São Paulo para fazer reportagem fake sobre o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Mas quando ele foi preso da primeira vez, em junho, foi muito estranho. Os advogados não tiveram acesso aos documentos com os motivos da prisão. E ele é investigado por um inquérito por organizar ou financiar atos contra a democracia, e fico me perguntando se isso justifica uma prisão preventiva, né? Qual é a ameaça que ele representa, de fato, à segurança nacional ou à sociedade que justifique uma prisão preventiva? Me parece esse caso do Eustáquio um precedente perigoso para qualquer cidadão brasileiro e, principalmente, um precedente perigoso para jornalistas. Também para jornalistas sérios, o que não é o caso dele.
E aí, Adriles, e essa prisão?
Olha, a prisão, essa nova prisão do Oswaldo Eustáquio, ele forçou. Eu acho que ele tem forçado sistematicamente como uma espécie de desobediência civil legítima a uma prisão arbitrária. Não resta a menor dúvida que a prisão de Oswaldo Eustáquio, quer se goste ou não dele, é feita por um estado de exceção promovida de dentro de um STF, de um Supremo Tribunal Federal progressista que quer cercear vozes conservadoras, não é? Não tem a menor dúvida disso. Ele foi proibido de usar suas redes sociais, de se encontrar com seus amigos, de manifestar exatamente a sua livre expressão, e a livre expressão é algo que pode sobrar. E essa sobra foi vista como criminosa simplesmente porque ele teria sido acusado de orquestrar manifestações antidemocráticas. Ora, uma manifestação específica da quebra institucional, de uma ofensa mais dirigida ao STF, ou da queda do legislativo, isso pontualmente não confere um caráter de orquestração desse tipo de coisa. Foi proibido também de fazer algum tipo de manifestação acerba em nome de uma polarização e de estímulo à ofensa. Isso é quase risível. Isso é quase risível. A polarização é um instrumento básico da sedimentação da democracia. A gente não vê esse tipo de perseguição em nome de pessoas que chamam o Bolsonaro, como dentro do próprio STF, de genocida, de nazista, que atropelam exatamente os poderes do Bolsonaro dentro do próprio STF. Quando você tem uma manifestação democrática mais incisiva, mais acerba, que critica acerbamente o Supremo Tribunal Federal ou os próprios três poderes, o conjunto dos três poderes, você é visto como perseguidor. Isso confere exatamente, traduz uma maioria progressista de ministros do Supremo Tribunal Federal, que são ungidas, sobretudo, pela fala do Barroso, né, que se vê como uma espécie de farol iluminista que vai iluminar os caminhos, e acha que discurso de ódio ou discurso contra a democracia é um discurso eminentemente conservador. Por exemplo, quando você se coloca contra o aborto e fala que uma mãe de uma criança abortada é uma assassina, isso é um discurso de ódio? Pode ser do ponto de vista progressista, pode ser do ponto de vista cristão conservador, que você esteja preservando a vida. Ou seja, essa ditadura subliminar de uma cultura progressista vê com maus, com péssimos olhos, qualquer tipo de arroubo, mas pelo lado conservador. E criminaliza, não uma atitude criminosa, criminaliza uma atitude de percepção de mundo. Isso é muito perigoso, isso é uma ditadura subliminar, isso é exatamente um estado de exceção fomentado no seio do próprio Supremo Tribunal Federal.
Thaís Oyama.
Eu vou respeitosamente aqui discordar dos meus dois colegas, porque, gente, pera um pouco, esse Oswaldo Eustáquio, esse senhor Oswaldo Eustáquio, ele está sendo investigado nesse inquérito dos chamados atos antidemocráticos, a respeito do qual eu, pessoalmente, também tenho muitas reservas, mas espera lá, essa prisão preventiva aí, ela não tem nada a ver com o mérito da investigação sobre os chamados atos antidemocráticos. Ela foi baixada simplesmente porque esse senhor Oswaldo Eustáquio, mais uma vez, ignorou, decidiu descumprir uma ordem judicial. Então, para retomar aqui, ele nesse inquérito, ele tinha algumas medidas cautelares como investigado nesse inquérito, ele não podia, por exemplo, sair de Brasília sem autorização da justiça e não podia postar nas redes sociais. Concorde-se ou não com essa medida, se ele não concordasse, ele que botasse o advogado dele para reclamar e para pleitear uma mudança nisso. O fato é que isso estava vigorando e ele descumpriu as duas ordens. Tomou, então, uma prisão domiciliar e ganhou uma tornozeleira eletrônica. Foi isso que aconteceu. Tudo muitíssimo dentro da lei. Você pode contestar uma decisão judicial, mas se você descumpre uma decisão judicial, você arca com as consequências. As consequências foram essas: prisão domiciliar e tornozeleira eletrônica. Isso foi em novembro, dia 17 de novembro, que ele ganhou as duas coisas. Aí, agora, ele pega e, em prisão domiciliar, ele simplesmente ignora a decisão da justiça e, talvez por achar que ele estava visitando um ministério, uma ministra do governo Bolsonaro, ele tivesse blindado contra uma decisão da justiça. Não, a decisão da justiça é de que ele estava em prisão domiciliar. Quem está em prisão domiciliar não pode sair por aí visitando nem ministério, nem bar, nem restaurante, nem nada. Não pode simplesmente sair de casa nos horários determinados. Então, ao fazer isso, ao descumprir uma decisão da justiça, ele agora ganhou a prisão preventiva. E foi por isso que ele ganhou a prisão preventiva. Não tem nada a ver com a investigação dos atos antidemocráticos ou com as acusações que pesam contra ele nesse inquérito. E aí eu concordo parcialmente com o Adriles quando o Adriles diz que ele forçou a barra. Eu acho que ele estava mesmo procurando essa prisão. Mas sou menos generosa que o Adriles ao achar que essa procura pela prisão se devia a um ato de resistência baseada em princípios. Não, eu acho que ele estava mais interessado em ganhar um certo espaço que ele está ganhando agora na imprensa, talvez alguns likes, e achou que essa exposição valia aí umas noites no xadrez, né?
Thaís, se o processo é originalmente ilegal, se o processo é visto como, em grande parte, por juristas, por jornalistas, por intelectuais, como essencialmente persecutório, se os advogados não têm acesso ao processo, se o próprio investigado, aliás, não tem nenhum processo exatamente formal, se o próprio investigado não tem acesso àquilo que ele é acusado, como é que ele pode respeitar uma justiça que é essencialmente injusta e parcial? Como é que ele pode respeitar um processo kafkiano? Sim,
calma lá, vamos lá.
Ele pode, eu concordo com você, ter querido ter espaço na mídia, ter querido ter likes, mas é esse o espaço que ele tem para referendar a sua voz, o seu trabalho, a sua pessoa, porque ele está limitado em todos os sentidos de dar qualquer tipo de declaração em nome, por causa de um processo kafkiano, por causa de um processo de fake news que serve para calar pessoas, perseguir pessoas e calar uma voz conservadora. Se ele não faz isso, se ele não empurra a justiça para um processo, ainda que circunstancial, de desobediência civil, o STF, e é, ao que tudo indica, é o que está se tornando, se torna o presidente do Brasil sem voto e pior, sem consultar os demais poderes. O STF tem atropelado leis, tem atropelado a sua própria constitucionalidade, tem atropelado a sua própria respeitabilidade continuamente, Thaís. Como é que você faz para respeitar um poder que não se respeita em si mesmo?
Pera, Adriles, vamos com calma, porque você está fazendo uma confusão, meu bem. Você está confundindo o inquérito das fake news com o inquérito dos chamados
atos antidemocráticos. Tá bom, volta. Os dois são pavorosos, mas enfim, vamos lá.
O inquérito das fake news é um estrupício, é uma monstruosidade.
Os atos democráticos também é.
Um dos atos antidemocráticos você pode contestar, mas está longe de ser uma monstruosidade jurídica.
Não.
Só para lembrar, é aquele que foi aberto para investigar se havia financiadores daquelas manifestações que aconteceram em frente ao Supremo Tribunal Federal, jogaram rojão, não sei o quê. Então, esse inquérito foi aberto para ver se havia financiadores. Essa é a origem do inquérito. É muito diferente da monstruosidade que é o inquérito das fake news. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu não vejo esse heroísmo que você atribui ao senhor Oswaldo Eustáquio, que é um notório disseminador de fake news. E quem dissemina fake news, eu acho que não tem, assim, não dou para ele o benefício desse heroísmo e desse desprendimento. Então, eu continuo achando que ele fez isso mesmo para ganhar um espaço que, de fato, ele está ganhando e achou, feitas as contas lá, que uma semana, duas semanas no xadrez valiam aí essa exposição. É isso que eu
Thaís, penso. Eu confundi o nome das fake news com os atos da democracia, mas eu sei o que é o inquérito dos atos antidemocráticos. Você financiar uma atividade legítima, ainda que seja espúria ou ridícula, ou esteticamente agressiva, como jogar rojão em cima do Congresso Nacional, em cima do Supremo Tribunal Federal, me desculpe. Não é e nem pode ser considerado um ato de terrorismo ou de intimidação. Você colocar um tanto de pessoas vestidas como personagens bíblicos, com uma música cafona, ainda que seja ridículo, cafona e brega, não pode ser considerado okay. como um ato de terrorismo institucional. E você financiar esses atos que sejam ridículos, patéticos e bregas, não pode ser exatamente financiar terrorismo. Ou seja, uma coisa não prescinde da outra. O inquérito continua uma total okay. estrovega. E o rapaz, o Oswaldo Eustáquio, quer sim likes, quer projeção. Fake news, né, é uma coisa muito subjetiva. Às vezes é uma opinião. Eu okay, citei aqui a questão isso. do aborto exatamente nesse sentido. Às vezes uma fake news pode ser considerada uma injúria, ou um crime, ou um atentado à sua percepção de mundo dentro daquilo que você okay. acredita.
Thaís,
então, o que ele quer, o que é isso?
Por favor.
É audiência civil.
Muito curto, porque eu realmente preciso ir pro break, Thaís. Mas muito curto
bem,
mesmo.
Bem curtinho, bem curtinho. Eu disse que eu tenho reservas contra esse inquérito e a gente pode discuti-las, o Adriles, mas eu quero deixar claro de novo, esse senhor Oswaldo Eustáquio não está sendo preso preventivamente por causa de inquérito nenhum, está sendo preso porque ele, de novo, desobedeceu à justiça e, na minha opinião, para okay. ganhar essa exposição que ele está ganhando.
Gente, eu preciso ir para o intervalo comercial, são 5h50 da tarde, daqui a pouco o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. Conhecido como o primeiro astronauta brasileiro, que atualmente comanda o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, vem ao programa e vai direto ao ponto. Então não perca, nesta segunda, a partir das 9h30 da noite, direto ao ponto, apresentação de Augusto Nunes. Na Jovem Pan e também na Panflix. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Nós estamos de volta aqui na Jovem Pan, reforçando aí a situação da Castelo Branco, hein? Olha só, quem está deixando a capital agora em direção ao interior pela Castelo Branco, encontra ali praticamente, olha, uma lentidão de 6 quilômetros agora do 18 até 24, ali na região de Barueri, quase ali na região, portanto, pouco passado Osasco ali, já começa então a lentidão, portanto. Mas eu reforço o seguinte, temos dois acidentes no sentido interior. Na região ali, um acidente São Roque, Araçariguama, divisa ali entre os municípios, 48,8. Mais à frente um pouco, outro acidente sentido interior ainda, 54,5, 58,5, Araçariguama. E quem está vindo para São Paulo pela Castelo, outro acidente agora, Mairinque, no 56. Então atenção motorista na Castelo e olha, Raposo Tavares também, na região de Sorocaba, no 98, ali um acidente também, anotação, a movimentação vai crescendo, época de Natal, festas e final do ano, mas atenção motorista, portanto, Castelo Branco bastante complicado agora em direção interior. Em relação também ao sistema Anchieta Imigrantes, não está fácil também a vida para o motorista, por quê? Operação comboio em vigor, tanto pela via Anchieta como pela rodovia dos imigrantes. Então, o tempo, quem quer descer a serra, a gente sabe, muito calor, as viagens não estão sendo recomendadas aí em razão das aglomerações, mas de qualquer forma as pessoas estão indo. E a descida da serra hoje muito complicada, pela rodovia dos imigrantes e pela via Anchieta, operação comboio na descida em ambas as rodovias, subida movimentação normal agora, de acordo com a concessionária. Vamos também agora atualizar as informações do sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto. Quem está saindo de São Paulo agora também encontra lentidão pela Ayrton Senna. Carvalho Pinto, a movimentação segue normal e a chegada a São Paulo também normal. Sistema Anhanguera Bandeirantes, também com vários pontos de lentidão. Anhanguera, 19 a 23, sentido capital interior. Mais à frente um pouco, capital interior ainda 53, 54. Temos também outro ponto, 61, 60, Jundiaí. Dom Gabriel também com problemas ali, movimentação intensa. A Anhanguera também ali na região de Campinas, 94, 98.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Jovem Pan. E olha, no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se Carmen Lúcia, ministra do STF, agiu bem ao determinar que a PGR investigue a ABIN. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora no 3 em 1. Fala, excelência.
Boa tarde a todos da Jovem Pan. Corretíssimo a ministra Carmen Lúcia em pedir para investigarem a ABIN, né? Porque esses relatórios não saíram voando por aí à torto e direito. A vida do Flávio Bolsonaro não está nada fácil. Como diz aqui no interior, puxa uma pena, sai uma galinha. Clóvis Guidotti de Conchal.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Eu sou a favor da ministra Carmen Lúcia ter pedido, sim, a ABIN relatórios mais detalhados sobre o caso do filho do presidente. E queria dizer também que estou espantado com esse governo está durando tanto tempo, e acredito que ele esteja durando tanto tempo por causa da pandemia. Provavelmente o Rodrigo Maia e o pessoal do STF conversou entre si e comentaram: é melhor a gente deixar quieto, que um impeachment agora no meio da pandemia vai ser muito ruim para o país. Um abraço, Alessandro de Curitiba.
Tá aí a participação de vocês aqui no nosso programa, muitíssimo obrigado. Mais uma semana aí, valeu pelo envio de vídeos pro WhatsApp da Jovem Pan. São 5h55, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Agradecer aqui ao nosso Adriles Jorge. Valeu, Adriles,
forte abraço, grato pela gentileza e generosidade. Um grande abraço, Shelp. Um beijo profundo, lânguido e férico para você, Thaís Oyama.
Valeu, Diogo Shelp, abração para você.
Obrigado, Paulo. Valeu, Adriles. Valeu, Thaís. E um grande abraço para a audiência.
Thaís Oyama, um beijo. Até segunda-feira.
Outro para você, para Adriles, para o Shelp. Adriles, é sempre muito bom ter você aqui no programa. Tá, e sim. Boa tarde, audiência. Até semana que vem.
Valeu, gente. Bom final de semana a todos. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
Time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Torou sushi.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
Olá, muito boa noite. 18 horas em São Paulo. Está começando agora os Pingos nos Is. Hoje é...